Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, eu sei que você pode mais.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal, anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. E estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
Sem água, sem ar, não é possível flutuar. Sem fogo, sem chão, não há luar pra te mirar. Sem sol, sem dó, não é tão simples decifrar. Sem paz e amor, não há mais mundos pra mudar. Não há vida sem água. Não há vida sem ar. Quem precisa dessa canção?
É isso aí, vamos à luta desta terça-feira. Começa o som da música Tudo Que Eu Preciso. Ela é a quarta faixa do álbum Efeito Moral, ele que foi lançado em 2008 pela banda curitibana Hellis Pública. Essa faixa aí, ela conta com a participação do Samuel Rosa, vocalista da banda mineira Skank. Vamos ouvir mais um pouquinho desse som, Márcio.
Sem medo de errar, não há por que continuar. Sem alma, sem par, não é tão fácil musicar. Sem tom, sem cor, não há mais quadros pra pintar.
É isso aí, minha gente. Vamos lá, que o rodízio de água acabou, por enquanto. Mas não é por isso que a discussão em torno da distribuição de água em Curitiba é um assunto superado. Sabemos aí que, passadas as águas de março, o volume de chuvas diminui consideravelmente e a preocupação com o nível dos reservatórios retorna aí aos jornais, né? Muito claro isso, sempre acontece. Virou uma notícia factual. A Sanepar, empresa de economia mista e capital aberto, que traduzindo, simplesmente, significa que é parte privada e parte do Estado e que negocia ação aí em bolsas de valores. Ela é responsável pelo saneamento no Paraná. Além da captação, tratamento, distribuição da água, a empresa também tem a responsabilidade de cuidar dos rios e mananciais que suprem aí seus reservatórios. Apesar das notícias em torno do investimento na captação de água em Curitiba, não vimos esse problema solucionado nos dois últimos anos de racionamento. Em contraponto, em publicação datada de 11 de novembro de 2022 no site financeiro Infomoney, no site financeiro Infomoney, a gente lê a seguinte manchete. Vamos lá, isso é muito importante, gente. Abre aspas. Sanepar tem lucro 62,4% maior no terceiro trimestre, com despesas menores e alta na receita. Fecha aspas. Olha só. Além da conta da água, que só aumenta cada dia, né? A gente acaba... Chega a fatura, é um aumento, é um absurdo. As políticas públicas em torno da água e seu uso na produção de energia elétrica impactam também na conta de luz, né? Não é só a água que aumenta, você pega a fatura de luz, também está lá, cada dia mais alta. Então, será que a Copel e a Sanepar, elas trabalham mesmo para os paranaenses ou elas trabalham para os investidores? Essa é uma pergunta muito, muito interessante de ser feita. Para conversar então sobre o assunto e sobre a preservação dos nossos rios, Conversamos hoje com Robson Formica, coordenador nacional do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, e Diego Saldanha, ele que é ativista ambiental, criador do projeto muito, muito interessante, Eco Barreira no Rio Atuba. Vamos lá então, minha gente. Boa tarde, Diego. Tudo bem? Você me escuta? É um prazer recebê-lo aqui no Vamos à Luta.
Boa tarde, Diego, meu xará.
Opa!
Estamos escutando bem?
Estou escutando bem, sim, perfeitamente, meu xará. Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Primeiramente, antes de mais nada, antes mesmo de até me apresentar, gostaria de agradecer o convite. Para mim é uma honra estar falando um pouquinho mais das minhas iniciativas ambientais aqui na Rádio Cultura, no programa Vamos à Luta. Quero cumprimentar o companheiro Robson aí pela luta também. E, cara, você deu um resuminho aí, Diego, sobre a Sanepar, né? Eu venho fazendo tudo que eles não fazem.
Sintetizando, né, Diego?
Sim.
Tá, a gente vai aproveitar, eu vou querer saber disso, Diego. Isso é muito importante, até porque o seu trabalho é um trabalho muito bacana, um trabalho de iniciativa própria, tá? Eu quero saber se o Robson também está ouvindo a gente. Tudo bem, Robson? Seja muito bem-vindo ao Vamos à Luta. Como é que está o som por aí?
Boa tarde, Diego Torres, meu companheiro aqui, Diego Saldanha, aos ouvintes da Rádio Cultura e do programa Vamos à Luta. É uma satisfação e agradeço muito pelo convite e pelo espaço da gente poder estar conversando nesse fim de tarde aqui sobre um tema tão pertinente. Aos paranaenses, em especial aos curitibanos e às curitibanas e os moradores da região metropolitana, que têm sofrido ao longo dos últimos anos com esse problema, né? E que não é um problema de São Pedro, seguramente.
Exato, tem sofrido e sofrido muito, né? No bolso e também, né? Com esses efeitos que acaba sendo gerado por racionamento, enfim, vamos falar bastante sobre isso. Então, Robson, vamos começar com você, né? Em janeiro, você concedeu uma entrevista ao Brasil de Fato Paraná, muito reveladora, no sentido de entender algumas questões fundamentais aí sobre as políticas públicas envolvendo a água e a geração de energia elétrica, né? Eu gostaria, para iniciar, que você fizesse um resumo dessa explicação, né, sobre esse ponto de vista que envolve o racionamento, né, esse racionamento de água e a política do governo federal que impacta diretamente, né, na conta de luz e da água. Então, explica pra gente um pouquinho, vamos situar os nossos ouvintes, aí sobre esse tema tão pertinente.
Bom, vamos lá. Você fez um questionamento também que é muito importante, né? Que é a quem que a Sanepar e a Copel, a que interesses elas atendem, né? Veja, a gente, o que as informações dão conta é de que há uma estiagem, né? A gente vive uma estiagem na região sul, Curitiba, região metropolitana, mas essa não é a estiagem mais severa, a estiagem mais aguda, se pegar uma série histórica um pouco mais longa, né? Por outro lado, a gente tem um conjunto de estudos, um conjunto de diagnósticos que existem em alguns lá dos anos 90, no governo Itamar Franco, outros já no final dos anos 90, feitos pela própria Sanepar, início dos anos 2000. E talvez o último, mais robusto, é um da Agência Nacional de Águas, da ANA, que foi publicado em 2010 e que foi sistematizado a partir de dados fornecidos pela Sanepar, pelo antigo IAP, que é hoje o atual IAT, que engloba o Instituto das Águas, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, dos municípios, né? E que se chama Atlas da Água. E nesse estudo, nesse relatório, a ANA diz, olha, Curitiba e região metropolitana vivem um problema já de algumas décadas, que se não houver investimentos pesados na ampliação da captação de água, na preservação dos mananciais, né, num trabalho de conservação, né, num reordenamento da ocupação do solo e dos territórios na região metropolitana, a combinação de tudo isso será de que, com algum tipo de estiagem, haverá falta de água para abastecimento. Não haverá abastecimento por um determinado período, né? Ou seja, há um conjunto de fatores, né? Questões de investimento, questões de cuidado com o meio ambiente, com os mananciais, com a ocupação e uso dos territórios e do solo, associado a períodos de estiagem, essa combinação vai dar em desabastecimento de água, né? Mas a Sanepar, especialmente de 2011 para cá, ela vem diminuindo cada vez mais os investimentos, aumentando cada vez mais a tarifa e aumentando cada vez mais a distribuição de dividendos, né, do seu lucro líquido aos seus acionistas. Então essa é uma combinação que só podia dar em desabastecimento de água pouco. Por quê? Aquilo que hoje a gente tem uma discussão também na energia elétrica, pode entrar nisso depois, que é a seguinte questão: a água e a eletricidade não são mais concebidos por essa lógica, né? Como o governo Ratinho opera, e como outros operam, como o governo Bolsonaro opera, como operou o governo Temer, como operou o governo Beto Crisha. Essa, a noção de água e energia elétrica como direitos, como serviços públicos que devem ser prestados pelo Estado a preços acessíveis para que a população possa ter acesso, possa ter conforto, para que a indústria possa ter insumo para a produção, o comércio garantir a sua atividade comercial, enfim, como a concepção mais clássica, digamos assim, né? Sim. A água e a eletricidade, neste caso, né, a partir dessa concepção de mercantilização, de tornar a água e a eletricidade e outras coisas mercadorias, passa a ser uma outra lógica, que é o quê? Como é que quem tem ações das companhias, que botaram lá um dinheiro X, eles tinham dinheiro sobrando e botaram dinheiro X na Sanepar ou na Copel. Como é que eu exploro o povo do Paraná através das tarifas de água e de energia elétrica para que os acionistas aumentem sua rentabilidade? Os acionistas podiam ter botado esse dinheiro para abrir um restaurante, abrir uma loja de roupa, um posto de gasolina, uma padaria, mas não, eles subordinaram as empresas públicas, no caso Copel e Sanepar, para dizer: ó, esse dinheiro eu não quero investir em outra coisa. Eu quero que a Copel e a Sanepar usem esse meu dinheiro para explorar o povo do Paraná e eu, acionista, ganhar mais dinheiro, né? Então, aquilo que era necessário para fazer investimentos, para aumentar a captação, para garantir o abastecimento de água, né, que já se dizia que desde 2015 há um risco iminente de falta de abastecimento em Curitiba e região metropolitana, esse investimento em novas represas, em ampliação da captação, ele virou lucro para o acionista, porque o acionista não quer esperar daqui 10 anos o investimento ser amortizado e isso voltar para ele lá na frente. Ele quer o lucro imediato, ele quer o lucro agora. Essa lógica insana e insaciável do capital financeiro de querer se apropriar das estruturas de Estado, das estruturas públicas, dos serviços públicos, e submeter o serviço público a uma lógica de mercantilização, impõe necessariamente o lucro imediato, independente se o povo vai ter água ou energia elétrica ou não. Tanto é que a gente viu uma coisa completamente impensável do ponto de vista de qualquer lógica, que é o povo não tinha água. A Sanepar é uma empresa que precisa entregar água para o povo e não entregou água. E mesmo assim, em plena pandemia, os lucros foram cada vez maiores. Tanto que se deu uma notícia aí do site Infomoney dizendo: ó, o lucro aumentou em 66%. E a água não era entregue, sequer era entregue ao povo, né? Ou seja, nem esse elemento da mercadoria ele é dispensável. Ou seja, se parte do povo não tiver água para tacer, tudo bem, isso é um problema do povo, né? Então essa lógica, ela vigora, ela predomina e ela é hegemônica hoje, né? Na lógica do capital financeiro, e que se apropria dessas estruturas do Estado, como a Sanepar e a Copel. Na questão da eletricidade, o que a gente tem de informações, de dados do próprio Operador Nacional do Sistema, é que na esteira de ter um processo de diminuição de chuvas que não é a maior e mais intensa das últimas décadas no Brasil, especialmente na região sudeste e sul, as empresas, as usinas, verteram água pelos seus reservatórios, ou seja, jogaram água fora sem gerar eletricidade. Elas verteram água sem turbinar essa água, para intensificar a tal da crise hídrica, né, para dizer: olha, essa crise hídrica ela é muito aguda, então jogaram água fora,
para poder justificar um aumento da tarifa. Porque como é que ia justificar um aumento da tarifa se tinha diminuído o consumo na pandemia? Então não haveria, do ponto de vista da lógica da oferta e da procura, como você justificar isso. Porque a lei do mercado nos diz o seguinte: quando tem maior procura, maior consumo, maior demanda, aumenta o preço. Quando diminui a demanda, diminui a procura por determinada mercadoria, a tendência é o preço diminuir. E aqui não aconteceu isso, aconteceu o contrário, né? Teve o aumento das bandeiras tarifárias e teve um aumento da própria tarifa, né? Ou seja, a forma de justificar isso é o quê? Vai haver um apagão forjado porque verteram 4.500 megawatts médios, mais do que meia Itaipu, ou da parte brasileira, né? A parte brasileira é 7 mil megawatts, mais de meia Itaipu brasileira, do que cabe ao Brasil, verteram de água, jogaram energia fora, jogaram água fora para justificar o aumento das tarifas e acionar as térmicas, né? Então esse processo é muito, muito bem estruturado, sim, e que passa ao largo do que a população tem acesso e possa debater, discutir e conhecer.
Não, é muito interessante que você... Não, eu acho que pode falar, eu acho que é muito importante até para a gente poder informar quem está nos ouvindo, e são dados muito precisos, porque impacta onde? Impacta no bolso das pessoas, afinal de contas, tudo que você trouxe aí, né, no final das contas, representa muito o capitalismo, né? E quem que paga a conta de tudo isso é o povo, né? Quando chega a conta na casa do cidadão aí, acaba que ele vai pagar mais por ter um serviço inferior ao que ele teoricamente deveria ter. Mas a gente vai retomar isso, Robson, acho que é muito interessante. Fale mesmo, acho que é o momento de soltar o verbo para que as pessoas possam entender como essa lógica é nefasta. E vamos falar com o Diego agora, para entender também um outro ponto que, de certa forma, é muito, muito absurdo, porque o que essa empresa deveria estar fazendo, um cidadão está fazendo, né? E está fazendo muito bem. Então, Diego, fala para a gente um pouco, você que conquistou esse espaço aí na mídia paranaense pelo trabalho, né, que você desenvolve com as ecobarreiras no Rio Atuba, ali na divisa entre Colombo e Curitiba, né, que é onde você mora. Explica pra gente, né, como é que é esse trabalho ali no Rio Atuba, explica um pouquinho como que funciona isso, já que é uma atitude tão interessante da sua parte, que infelizmente não tem nenhum suporte, quem devia estar cuidando dos mananciais e dos rios aí da nossa cidade, do nosso estado.
É isso mesmo, Diego. Eu decidi adotar, digamos assim, o Rio Atuba. Eu sempre falo isso, o Rio Atuba, ele fez parte da minha infância, né? A gente pescava, a gente nadava no rio, e hoje em dia não é possível mais isso, nem no Rio Atuba, nem no Belém, nem no Barigui, e digo assim que nem o outro rio urbano é possível mais. Por quê? Porque os rios estão cheios de esgoto, os rios estão cheios de resíduo, muito lixo descendo. Foi até que um dia, em 2016, eu lembro que eu levei os meus filhos para a beira do rio para contar a história que o pai nadava nesse rio na infância, e tinha dado aquela chuva de verão que o rio enche. Cara, descia muito lixo, descia garrafa PET, sacola, e me veio na lembrança do rio limpo e bonito há 20 anos atrás. Eu falei: olha, filho, o pai não vai prometer que vai limpar esse rio para a gente nadar de novo, mas eu vou fazer de tudo para tentar trazer uma vida melhor para ele. Foi aí que eu decidi criar as ecobarreiras, né? Um sistema muito simples, mas muito eficaz, diga-se de passagem. O funcionamento dele são galões flutuantes, com aqueles de 50 litros envolvidos por redes de proteção. O funcionamento dela é simples: o lixo bate na barreira, ela se direciona para uma margem, e 3 vezes por semana eu faço a limpeza. Chova, faça sol, eu estou ali fazendo a limpeza do rio. Isso desde 2016. Nós estamos em 2022, o projeto está indo para 6 anos. Estima-se que eu já retirei das águas aqui da tuba mais de 10 toneladas de lixo. 90% de tudo que eu tirei ali é material reciclado. Eu ainda consigo fazer uma renda com isso e aplicar o valor, assim, é um valor bem baixo, mas ajuda, né? E se você contar que estava dentro de um rio, considera uma fortuna. Para a manutenção do meu projeto, visto que eu não recebo apoio de nenhuma instituição governamental, do poder público, da Sanepar, nada. É só eu, a cara, o peito e a coragem. Agora que eu estou conseguindo apoios de iniciativas privadas, assim, mas ainda está gatinhando, sabe?
Uhum. E você nunca teve nenhum tipo de relação com a Sanepar? Nunca houve nenhum tipo de contato? Eles nunca retiraram nada? Nunca tentaram se prontificar para poder mediar essa situação, já que você tem feito isso de forma sozinho, né? Vamos dizer assim.
Teve, Diego. Em 2017, eu não me lembro bem se é essa data, mas eu lembro que era o governo anterior da Cida Borghetti, a gente teve uma conversa com eles. E essa conversa estava bem avançada. O qual seria o sentido da conversa? Que eles iriam me ajudar a instalar algumas barreiras em outros locais e iriam financiar um projeto de palestras e educação ambiental nas escolas, né? Porque esse é a jogada. A gente tem que ensinar as crianças agora que estão vindo, né? Os adultos, vocês sabem, o companheiro Robson aí, vocês sabem que é difícil a gente explicar para eles a importância de preservar o meio ambiente. E a gente chegou a fazer um projeto, o projeto estava no papel, tudo lindo, tudo bonito, mas aí vem a troca de governo. O governo trocou, desmontou tudo que a gente já tinha programado. E daí ficou na base do esquecimento e nada. Agora, recente, a Sanepar me procurou para a gente fazer uma entrevista sobre o meu projeto. Eu falei que topava participar, mas queria dar a minha opinião sincera sobre tudo que eu achava, se ele não tivesse problema. Aí me mandaram umas 15 perguntas. Cara, eu respondi do jeito que eu queria, sabe? Eles, resumindo pra vocês, eles editaram tudo e colocaram 3, 4 perguntas lá.
Isso demonstra muito como é que eles agem, qual é a forma sistemática da como eles dão visibilidade pra isso e como eles atuam também. Mas vamos fazer assim, vamos fazer um intervalo, né? Porque eu acho que esse papo é muito interessante, eu acho que a gente traz dados e traz essas ações, eu acho que a gente consegue balancear bem para explicar um pouco como é que a Sanepar tem atuado, e ainda mais agora, né, com essa questão de investimento em Bolsa de Valores, economia mista. Eu acho que isso fica ainda mais agravado, porque a população vai sofrer ainda mais, porque o interesse não é o povo. Como bem disse o Robson, e de certa forma também disse o Diego, o interesse é o dinheiro. Então a gente faz um intervalo aqui na Rádio Cultura, a gente volta daqui a pouco, porque a luta não para, ela dá um tempo. Aqui na M930, a mais livre de todas. Fica aí que a gente já volta.
Ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de SENGE, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.